Bem-vindo, galera. Meu nome é Renan Gebelli. Estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e disposto a te influenciar de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação. Esse é o Política na Sacada.
Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Não podíamos começar diferente o programa de hoje, não falar da maior polêmica dos últimos dias. Também não contestar o que o presidente disse, que parecia que estavam prendendo o pior bandido do mundo, tamanha movimentação que chegou em nosso país. Onde tudo começou, né? A investigação ela deu início lá com o antigo COAF, um órgão de inteligência financeira do nosso país, que indicou uma movimentação atípica nas contas do Queiroz, mais ou menos de 1,2 milhão. Mas o que que ele tá sendo aí investigado, né? Ele justamente está sendo investigado por ser um suposto operador financeiro de um esquema de rachadinha que movimentou 2 milhões. A rachadinha, para quem não sabe, é quando os funcionários que ali compõem um gabinete, eles acabam passando uma porcentagem do seu salário de volta para o bolso daquele político e ele usar da maneira que quiser. Então, nesses daí, do que aconteceu na Alerj, ao menos 11 servidores repassaram 40% dos seus salários de volta ao então, deputado estadual Flávio Bolsonaro, né? Nas mãos aí do Queiroz, que dava mais ou menos 15 mil por mês.
Bom, Renan, eu queria primeiro recomendar aí para os advogados, e eu tenho um advogado maravilhoso que me atende, queria recomendar a ele a oferta de casa de campo para os clientes, que a concorrência está pesada agora, né, para os advogados. Então, essa é a minha primeira recomendação. Depois eu queria falar que o Frederico Assef é o advogado, dono da casa que o Queiroz foi encontrado. Ele é uma figura confusa, enrolada. Ele já deu várias versões nas últimas quatro entrevistas que ele deu, já foram versões diferentes, mas parece que ele quer ficar bem com a família Bolsonaro e vice-versa, né? Agora a gente tem que aguardar aí o desenrolar das investigações e ver o quanto isso implica o presidente. Por enquanto, aparentemente, nada que impeça que ele chegue ao fim do mandato. O que tem aí de novidade para a próxima semana referente a isso, e que vai talvez estar conectado com esse esquema do Queiroz, é o celular do Gustavo Bebiano, que é o ex-secretário-geral da presidência, que chegou no Brasil, o celular dele, agora nessa semana. E tem 1 ano e meio de conversas com o atual presidente Bolsonaro, na época candidato, né, desde a época que ele é candidato. E o Bebiano esteve ao lado dele na campanha e foi também, teve cargo no governo até há pouco tempo, e faleceu agora no último 14 de março. E devido ao falecimento, esse celular que estava com a irmã dele agora veio para o Brasil para investigação. Então tem mais essa pitada também para as próximas semanas.
Então, vamos lá. Queiroz. Essa euforia toda em cima dessa prisão do Queiroz me parece algo muito parecido com quando o Palocci foi preso, ou aqueles momentos que o Palocci ia fazer as delações premiadas. Eu diria que o Queiroz está quase sendo um Palocci desse governo Bolsonaro aí, né? No sentido de que deve saber muita coisa, tanto que estava escondido até agora. E vamos ver se ele vai falar, se não vai falar, o que que ele vai expor para todo mundo aí. Porque rachadinha por rachadinha, a Alerj está cheio de deputado lá aqui. Tem essa prática aí. É costumeiro por lá. O problema não, na verdade é a solução. Agora não estão deixando mais, né? Agora é um negócio. Estão indo para cima para evitar que continue essa, que é uma palhaçada, né? Essa história de rachadinha. Para piorar a situação. Da situação, obviamente, de quem tem medo de conversas vazadas e quem deve alguma coisa. É esse celular do Bebiano, né? Isso aí também deve ter cada coisinha, hein, gente? Tá coçando os nossos ouvidos para descobrir o que que é tanto que esse celular foi escondido até agora.
A única coisa que eu me pergunto aqui é em relação aos demais deputados e assessores também. No total, são 27 deputados e 75 assessores que estão nessa investigação aí, referente às rachadinhas. E fica claro, né, o quanto também querem colocar na fogueira por questão política e para realmente envolver nosso presidente. Eu acho o que, que vai ser crucial, na verdade, é se o nosso atual presidente vai decidir em cima do cargo dele ou o seu filho, porque os desdobramentos dessa investigação, creio eu, que levarão a um veredito desfavorável aí para a família Bolsonaro.
Olha, as investigações seguem também com os outros deputados. Agora, quem é filho do presidente, a família do presidente está sempre mais exposta e vai ser usada politicamente, né? Então, até o valor que foi desviado ali, supostamente, pelo gabinete do Flávio Bolsonaro, não é entre os maiores, nem de perto, né? O PT desviava muito mais. Agora, lógico que o foco todo vai agora para o presidente para usar isso politicamente. Agora, se for só, é o que eu falei, se for só não, mas se for a rachadinha que é crime, isso fica no Flávio. Agora, como tem o Queiroz falando que pode falar mais, pode vir mais coisa aí pela frente, isso pode chegar até o presidente e isso deve estar incomodando.
É, o fato é o seguinte, no Brasil a gente tem que parar de dividir crime entre crime de milhão e crime de real. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que os desvios cometidos pelo PT e essa, ao longo da história, essas rachadinhas na Alerje desviaram muito mais do que o gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas o fato de isso existir e de ele fazer parte desse tipo de coisa mostra que ele é mais do mesmo dentro da política e a gente está cansado desse tipo de coisa, né? Não dá mais. O problema é o quê? Quando você tem uma figura como um presidente da República, isso vai fazer com que tudo seja virado para essa figura. E é uma família política. A família Bolsonaro é uma família política, né? Estruturalmente, vamos dizer assim. E todo o seu núcleo está voltado à política. E chama muita atenção até por sempre ter essa voz de anticorrupção e tudo mais. Está todo mundo caçando qualquer deslize deles. E acharam no Flávio, já disse algumas vezes e repito, a maior âncora do nosso presidente são seus filhos. Ele corre sério risco de morrer afogado, abraçado com eles.
Os brasileiros estão cansados de ter corrupção no nosso país. Isso já deu, já mostrou aonde leva as consequências aí desse furto aos cofres públicos. A gente quer valorização do imposto que a gente paga e a gente quer ver o nosso país no lugar que ele deve estar, não em detrimento mais de benefícios próprios e interesses próprios, que vários políticos aí, seja no executivo ou legislativo, colocam na frente dos interesses do próprio brasileiro. Vamos partir, então, para o nosso shot de realidade. Eu vou pedir para o Presunto dar o play. Dá o play aí, Presunto!
Recebi o convite para ser diretor de um banco. Eu já fui diretor de um banco no passado, volto ao mesmo cargo, porém no Banco Mundial. O presidente já referendou, obrigado, presidente. E com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado.
Tudo isso vai passar. E quando passar, é a história, com H maiúsculo, que vai contar para as gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde, em primeiro lugar.
Mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre.
Nada como um ministro pedir demissão de um governo porque o país não é seguro o suficiente para ele e para sua família. E para sua cachorrinha, é claro. Capitu, segurança para você. Agora, para refletir muito sobre essa declaração dos âncoras do Jornal Nacional. Todos nós devemos refletir muito sobre nossas ações nessa pandemia, né?
Em cima disso, que retornamos aqui para o nosso segundo tema e vamos justamente discutir: o Brasil está andando para frente, para trás, ou é o caranguejo do Covid?
Então, Renan, vamos lá. Né? Temos coisas, temos novidades aí que parece que quer andar para frente, mas se a gente já andasse de lado como caranguejo, já estava bom, porque parece que cada vez mais a gente está andando para trás, viu? Mas vamos lá, vamos ao que de fato foi noticiado aí. Nesse dia 22 do 6 agora, foi lançada a portaria que, da onde foi criada a Força-Tarefa para a coordenação das ações durante a pandemia. Um pouco tarde? Me parece que sim. Mas vamos lá. Antes tarde do que nunca, né? Mas ok. O que essa Força-Tarefa vai fazer? Coordenar os processos de aquisição, distribuição de equipamentos, medicamentos, insumos na área da saúde, relacionados à pandemia, obviamente, né? E também propor ação de fortalecimento dos hospitais, controlar processo de habilitação de leito em UTI, isso relacionado ao Covid, que é sempre o embate entre Estado, União e os municípios, né? Essa portaria aqui, a portaria 1587, publicada no dia 22, como eu disse, também ela define que caberá aos estados definir os critérios e objetivos de distribuição para os municípios, levando em consideração os critérios qualificadores e objetivos previstos na portaria e a situação epidemiológica relacionada ao Covid-19 em cada região. Isso quer dizer o quê? Aparece de novo que tem uma tentativa do Ministério da Saúde em definir a maneira como o país enfrentará a pandemia, né? Talvez se tivesse sido definido isso antes e de uma forma mais clara, como aparentemente essa portaria quer definir, eu acho que nós estaríamos passando, né, teríamos passado os 50 mil mortos, sendo o líder de mortes de equipe de enfermagem no mundo devido ao Covid. Tem essas coisas, né? É o que a gente vem falando ao longo desse tempo todo aqui de podcast, que é o Brasil correndo atrás do rabo, porque deixa acontecer de qualquer maneira as coisas.
Bom, o Brasil vai para frente ou não, né? Nessa corrida aí do Covid. O Brasil tem uma política atual de não testagem dos casos, né? Desde o começo é uma política de Estado, fazer poucos testes e deixar a coisa acontecer. Então, você tem duas vertentes no mundo. Você tem os países que tentam, de alguma forma, suprimir a disseminação do vírus. Até hoje, ninguém conseguiu isso 100%. A Nova Zelândia, que era um exemplo, teve ainda um casinho ou outro agora que pipocou lá. Mas tem esse modo que foi quase o mundo todo, e tem uma outra vertente, que é você tentar a imunidade de rebanho, que foi o que o governo brasileiro escolheu, e agora a gente vai enfrentar isso. O próprio Trump, que é amigão do Bolsonaro, falou: olhem para o Brasil e para a Suécia, né? Eles não são mais exemplos, eles tentaram a imunidade de rebanho, falou isso na semana passada. Eles estão tentando a imunidade de rebanho. Se a gente fizesse isso aqui, iam morrer milhões. Então, ainda bem que a gente não fez, e agora vamos retomar os trabalhos. O Brasil escolheu isso. Eu não sou o dono da verdade, não sei o que vai dar certo ou não, e ninguém é. Então, a gente não sabe ainda onde vai dar isso. Agora, a verdade é que o Brasil está com uma mortalidade bem alta, pode ser até menor do que a americana, por questão climática, por questão de medicamento, alguma coisa, são muitos fatores, mas está, pelos gráficos e tudo, a coisa está indo pior e pode ser muito feia lá na frente, mas a gente optou por isso, o governo brasileiro quis tentar esse mandato de rebanho, e agora a gente está indo para esse caminho. A verdade é que isso vai acontecer em algum momento ou outro, enquanto a vacina não surgir, e o Brasil tende a ficar fechado muito tempo para o mundo, porque não vai ter voo comercial, voo de turismo, muito menos, saindo daqui do Brasil por algum tempo, justamente porque a gente escolheu deixar o vírus se propagar até que a maioria das pessoas seja contaminada.
Eu concordo em partes com o que o Rafael disse, né? Eu, nessa última parte, realmente ficaremos fechados para o mundo. Isso vai ficar realmente por muito tempo, por conta de que o nosso país ele não soube vender a ideia do seu planejamento, né? A imunidade de rebanho realmente pode não ser a melhor opção, mas qual que é a melhor opção? Para mim é uma ignorância afirmar que a melhor opção seja realmente o lockdown. Se a gente olhar números também de países que adotaram o lockdown, a gente vai ver que não assemelham-se, né, ou diferenciam-se muito da Suécia, que escolheu a imunidade de rebanho. Então, o mínimo que você pode perceber disso, que não é uma certeza que fazer o lockdown você vai garantir a segurança do seu país. E se for, eu quero ver os desdobramentos aí até o final dessa pandemia, porque essas pessoas passarão ainda por muitas indas e vindas. O que eu posso garantir que a gente está passando nesse momento, analisando os números, é que a gente está estacionado nesse platô dentro do nosso país, né? Estamos aí com mais de 50 mil mortes, como o Felipe disse. E numa análise que eu acabei fazendo lá na metade de abril, quando países como Espanha, Itália, o próprio Reino Unido, eles já estavam começando o declínio desse ápice da curva deles, fazendo uma correlação com o nosso país, a gente deveria chegar em torno de uns 70 ou 80 mil mortos para começar a ter o declínio dessa curva, certo? Por que que eu estou considerando aqui como mortes? Porque o número de casos é muito relativo país por país, por conta de cada país adotou um sistema, e muito mais o nosso é uma coisa lastimável aí, o que eles correlacionam de número de casos. Então, por isso que eu adoto o número de mortes, que é o certo, que não tem como ser negado, tá? Eu ainda não sou condizente com essas propagandas que fazem do nosso país. Eu acho que ele está numa situação ainda aceitável, não é uma tragédia, tá? Infelizmente, é uma coisa que a gente está passando, vai continuar passando por muito tempo. A gente tem que sim se cuidar e torcer para que venha logo a vacina.
Duas coisas que me chamam muito... Duas não, algumas coisas me chamam atenção no que vocês pontuaram. O Trump, ele, além de ser o Bolsonaro que fala inglês, né, porque ele é tão cômico e muitas vezes trágico nos seus pronunciamentos quanto o nosso presidente. O Trump fala, tomem cuidado com o Brasil, porque ele tentou fazer imunidade de rebanho e não está dando certo, está de sacanagem para o meu lado, né? O Trump, puta merda, vem falar que os Estados Unidos está tranquilão, bonitão na praça, galera, milhões de pessoas andando na rua, encostando no outro. Por favor. E o Trump, ele... É outra coisa, não devia nem estar falando do Trump, que ele não merece nem a minha fala. Mas o queridão, ele fez um pronunciamento que falou, pô, o que faz não aumentar o número de pessoas aí e dar pânico é testar. Se você não testa, não tem, esse número cai, então vamos parar de testar. É uma puta solução genial. O problema é que ele não olhou para o Brasil já faz isso. Já não testa, mas não deu certo também, entendeu? E agora... A Suécia foi o que eu falei lá atrás, nos programas anteriores. A Suécia era linda, maravilhosa, enquanto as pessoas não olhavam para os números direito. A Suécia não fez a melhor escolha, ficou claro. Lockdown, não sei se é a melhor, mas a pior não é, né? A Nova Zelândia fez um lockdown, a Nova Zelândia cuidou bonitinho. E a preocupação da Nova Zelândia foram dois novos casos que surgiram depois que eles... flexibilizaram, depois que eles liberaram da quarentena e do lockdown. Eu preferia dois casos novos do que essa quantidade de casos que a gente está tendo por dia, né? De mortos. Posso estar errado, mas me desculpem os contrários aí. Vamos dar uma Vamos torcer para tá bem errado.
Olha, o Brasil só não está no caos por conta e por responsabilidade dos governos estaduais e dos prefeitos. Agora, os países continentais como o Brasil, como a Índia, como a Rússia, como a China e como os Estados Unidos, que tem uma grande densidade populacional, isso é questão de física. Você tem muita gente junta, a propagação do vírus é pior. Então, a Índia, a Rússia, os Estados Unidos, os Estados Unidos não, isso é o que o Felipe falou, é muito correto. Ele está usando essa fala para falar uma coisa que ele não fez. Mas ele também está junto com o Brasil nesse mau exemplo e está tendo os números agora. Mas os países enormes continentais conseguiram segurar também essa pandemia com lockdown. Pode ver Rússia, Índia e China, não dá muito para confiar nos números, mas a Rússia e a Índia, principalmente, dá um pouquinho melhor. Eles usam cloroquina, tem uma coisa interessante lá também, nesse sentido, mas daria para segurar. Então, os números que o Brasil tem não são caos por causa dos governos estaduais e dos prefeitos.
Concordo com o Rafael, eu acho que o governo estadual aí garantiu bastante coisa junto com o municipal. Não apoio totalmente as ideias do nosso presidente em relação a essa pandemia. Inclusive, uma coisa que me incomoda muito é justamente isso, achar que é 880, é preto ou é branco, né? Eu acho que a gente conseguiria muito adequar algumas medidas de flexibilização e algumas medidas de lockdown no nosso país e não ter saído tão ruim. Agora, a gente já andou e já está nesse caminho, não tem o que fazer, né? Mas só para deixar claro o que eu acredito que dê para fazer. A Nova Zelândia, realmente, eu gostaria de estar na Nova Zelândia também.
Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter.
Eu gosto dessa musiquinha aí da propaganda, hein, Presunto? Você mandou bem nessa musiquinha mesmo. Agora, vamos aí para o terceiro tema. Vamos falar em relação ao nosso atual ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub.
Bom, nosso ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi exonerado no último dia 20 de junho, no Diário Oficial da União, dia em que ele já estava em solo americano. Então, o Weintraub, desde o começo, tem um histórico de muito conflito, de fazer essa guerra cultural do Olavo de Carvalho, da Virgínia, esse filósofo astrólogo péssimo e que fala que o mundo é um mundo esquerdista, dominado por esquerdistas, e que eles precisam derrubar isso. E o Weintraub, desde o começo, a única coisa que ele fez na educação foi isso, nunca foi pensar no analfabetismo funcional brasileiro, no acesso à internet das crianças brasileiras no mundo digital, o Brasil 50 anos atrasado em relação ao resto do mundo, nunca foi prioridade para ele inovação e tecnologia, foi sempre essa coisa olavista de guerra cultural, uma coisa sem fundamento. Então, vai tarde, não vai fazer falta nenhuma, pelo contrário, isso é ótimo para a educação brasileira. Educação geralmente é prioridade nos governos sérios, ainda mais num país em que ela é tão defasada como no Brasil. Então, isso vem em boa hora, apesar de não sabermos quem vem no lugar, pode vir, sempre pode piorar, então pode vir alguém pior do que o Weintraub, mas eu sou otimista. Eu imagino que isso possa ser uma coisa boa para pelo menos que entre algum conservador, alguém de direita, mas que saiba o que está fazendo, que tenha currículo para gerir um país como o Brasil na área educacional, que tem tantos desafios.
Olha, Rafael, acho que não tinha como que ser mais completa a sua fala, viu? Eu achei sensacional. Eu também concordo que já foi tarde. A nossa educação, que é uma das pastas mais importantes no nosso país, está sendo negligenciada faz tempo, faz muito tempo. Não estamos olhando para frente, está patinando em discussões pequenas para justamente ser do contra, para fingir que está jogando para o povo a decisão que, na verdade, um líder tem que tomar a decisão correta na hora que aperta, não tem que deixar para os outros, não. E o que ele mais assume é uma postura de militância. Se eu fosse o presidente Jair Bolsonaro, talvez eu estivesse realmente muito satisfeito com o ministro do lado que militasse tanto assim por mim, né? Que realmente me apoiasse, se aquele segurança, guarda-costa, né? Se precisasse, eu acho que ele pularia na frente ali para tomar o tiro no peito, no lugar do presidente. Só que não é disso que se faz governos memoráveis e governos que realmente cumpram com a história necessária aí para a gente avançar. O que que a gente está tendo aí como uma suposta tentativa de melhorar aí o MEC? É justamente o secretário de Educação do Paraná, que é o Renato Feder, tá? Ele está se reunindo aí com o presidente, estão discutindo a pasta, e ele é muito bem elogiado. Ele tem uma boa, um bom currículo, uma boa percepção aí para as pessoas dentro da educação.
O ponto importante não é o ex-ministro agora que é o pior dos piores, que só caminhou para trás na educação. O Brasil há muito tempo não tem ministros de educação que prezam por uma educação de verdade, né? O problema é que ele lutou para estar disputando entre os piores que já passaram. Ele também é a personificação do que eu falei para vocês já aqui nesse podcast, que é o quê? Ministro do governo Bolsonaro cai para cima, né, gente? O cara pede demissão, ele é exonerado e vai para o Banco Mundial. Porra, nada como ser tão incompetente ao ponto de ser promovido para o Banco Mundial, né? Vamos combinar. Meu, o cara não conseguiu acertar uma na educação e ganhou e vai ser indicado para um belo cargo. Mas muito provavelmente porque ele é esse guarda-costa todo, esse Rottweiler que ficava do lado do Bolsonaro, latino a quem ameaçasse falar mal do presidente, né? O importante é que, aparentemente, o secretário de Educação do Paraná é uma pessoa séria, é uma pessoa com princípios que buscam a melhora da educação, né? A gente precisa realmente olhar mais de perto, porque faz diferença.
Mas realmente aí, Felipe, no sentido de cair para cima, ganhar 120 mil dólares no ano, não tem melhor prêmio, né? Meu Deus do céu, ser nomeado como diretor executivo do grupo de países conhecido como Constituency, que o Brasil lidera no Banco Mundial, eu acho que é um excelente prêmio, né? Uma coisa que não pontuamos aqui, eu queria deixar como muito interessante, é o pedido dele para sair do cargo e daí então receber essa proposta aí no Banco Mundial, no dia seguinte que por 9-1 o Supremo Tribunal Federal decidiu manter ele no inquérito das fake news. E outra coisa também que está sendo questionada, como que ele chegou nos Estados Unidos, se os Estados Unidos não está deixando entrar ninguém do Brasil? Então, isso daí são as polêmicas de Weintraub.
Pode ser expulso, inclusive vai ser ridículo, como tem sido ridículo os últimos atos do governo Bolsonaro. Ele pode, se ele entrou lá com passaporte diplomático para ser demitido no Diário Oficial da União no dia que ele pisou nos Estados Unidos, isso configura fraude no Departamento de Imigração americano e ele vai ser retornado para o Brasil. E aí vai ser uma vergonha. Além de que ele não vai poder entrar no Banco Mundial, no cargo lá que iam colocá-lo, se ele não puder ficar nos Estados Unidos. Então, isso será uma vergonha se acontecer.
Bom, mas como um defensor dos animais, aí eu fico feliz que a Capitu esteja a salvo. Com isso, chegamos ao fim, então, do nosso 7º episódio do Política na Sacada. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Envia mensagem para a gente, digita tudo o que quiser lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, e dê o seu feedback. E também não deixe de pedir novos temas. Quando acontecer a polêmica, já manda lá e fala: galera do Política na Sacada, fala disso, por favor. A gente vai atender. Obrigado e boa semana. Tchau.
Abraço a todos.
Valeu, minha gente. Até semana que vem.
Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter.